Você já ouviu falar da Lei 11.788 de 2008? Não? Bom, se você fez associação, sim, essa é a lei de estágio. E não, nesse podcast eu não vou falar daquelas regras, daqueles direitos arcaicos que ainda remanescem na nossa sociedade, que eu já escutei bastante, inclusive, que são: primeiro, estagiário não tem direitos; segundo, estagiário deve honrar o primeiro direito; e terceiro, o estagiário não deve abusar dos direitos que tem. Brincadeiras à parte, nesse podcast eu vou detalhar tudo o que essa lei tem a dizer e muitas informações que passam batidas. Vou explicar tudo o que compete a um agente de integração, parte concedente, instituição de ensino, estagiário. E se você não entendeu, não se preocupe, não se desespere, eu vou explicar tudo nesse podcast. Vem com a gente. Olá, seja bem-vindo à Folha Jurídica do Brasil. Esse é o podcast Folheando em Voz Alta. Hoje você vai aprender um pouco sobre estágio, estagiário. Muitas vezes você pode até contratar um estagiário ou você mesmo está procurando algum estágio, vai procurar estágio, é um estagiário e não sabe dos seus direitos. Então nesse podcast eu vou detalhar tudo. Aproveita para seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba folhajus, nosso site folhajuridica.com, e seguir também a Folha na sua plataforma de podcast favorita. Vem com a gente! A lei de estágio fala explicitamente no seu artigo 4º que estudantes estrangeiros também gozam da possibilidade de ter esses direitos de estágio. O que pode parecer meio óbvio, mas está escrito na lei e eu decidi falar no começo para já não restar dúvidas. Outro ponto também muito importante é que a lei coloca que o tempo de estágio máximo é de 2 anos. Entretanto, portadores de necessidade especial podem ficar mais de 2 anos. Por outro lado, uma coisa um pouco delicada nessa lei é que ela não usa essa nomenclatura, portador de necessidade especial. Ela coloca portador de deficiência, um termo que já não é mais tão usado assim, apesar de a lei ser de 2008. Essa disposição está no artigo 11 da lei. Outra informação também importante sobre o portador de necessidade especial é que 10% das vagas são reservadas para o portador de necessidade especial. Já essa disposição está no artigo 17, parágrafo 5º. Outra coisa importante, já entrando um pouco agora no mérito da lei, o estágio não é trabalho, ele é aprendizado. Pode parecer meio óbvio também, mas todo o artigo 1º da lei fala sobre isso. O estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, ou seja, não é obrigatório, obviamente. Você pode se formar no seu curso, obter o diploma, sem fazer o estágio não obrigatório. Entretanto, se você fizer, ele acrescenta horas complementares. Você pode usar para horas complementares no seu curso. E todo curso no Brasil vai ter um montante de horas complementares para ser atingidas. Isso está no artigo 2º, parágrafo 2º. O estágio não tem vínculo empregatício e deve conter matrícula e frequência do estagiário. Ou seja, você vai ter um código e também vai ter um documento onde você vai colocar em quais dias você foi, em quais dias você faltou. Além disso, há o termo de compromisso, uma peça muito importante entre todos os figurantes dessa relação de estágio, que tem o agente de integração, instituição de ensino, parte concedente, estagiário, essas 4 partes todas comunicando entre si, e o termo de compromisso é o que une todas elas. A compatibilidade entre as atividades envolvidas e o que consta no termo de compromisso está no artigo 3º, e deve haver sempre essa compatibilidade. O que está escrito no termo de compromisso é o que é feito na prática. E isso é estipulado com o tempo, e a gente vai ver mais para frente, nos relatórios de atividade. Nos relatórios de atividade é disposto o que o estagiário tem feito com base naquilo que está disposto no termo de compromisso. Se o termo de compromisso falou que você ia fazer 5 coisas e você fez 4, no relatório de atividade que é entregue, vai estar disposto essas 4 atividades que você fez. O descumprimento de qualquer dos incisos do artigo 3º caracteriza vínculo empregatício. Isso está no artigo 3º, parágrafo 2º. Então é muito importante agora para a parte concedente, que é quem vai ser supervisor desse estagiário, é onde o estagiário vai estagiar, observar isso. O descumprimento caracteriza automaticamente o vínculo empregatício. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as partes desse vínculo de estágio. O primeiro deles que eu gostaria de introduzir, e inclusive está na ordem dos que aparecem na lei, é o agente de integração no artigo 5º, parágrafo 1º. Compete ao agente de integração identificar as oportunidades de estágio, ajustar suas condições de realização para que o estagiário faça um estágio bom, fazer o acompanhamento administrativo do estagiário e encaminhar negociação de seguros e cadastrar os estudantes. Uma coisa muito importante aqui, que pode passar despercebido e pode inclusive até cair em concurso público, é vedada a cobrança de qualquer valor por parte dos estudantes. Ou seja, se você é um estudante de ensino médio, de ensino superior, é proibido pagar qualquer taxa para esses sites de agentes de integração como CAE, Superestágios, para que você tenha, por exemplo, uma vantagem num estágio, para que você seja chamado mais rápido, ou até mesmo só para ser cadastrado. Então, é gratuito. Os agentes de integração, eles são responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a realização de atividades que não são compatíveis com a programação curricular estabelecida para o curso do estudante. O que isso significa na prática? Vamos supor que a parte concedente é uma clínica de dentista. E aí, essa clínica pede para o agente de integração um estagiário. E o agente de integração, sem saber muito bem como manejar, afinal de contas não tem ninguém do curso de odontologia no seu site, vai lá e indica um aluno de arquitetura e urbanismo. Esse aluno, ele vê a proposta, o valor alto da bolsa e fala, eu vou me cadastrar. Mesmo que o aluno assine, mesmo que todo o contrato seja efetivado, o agente de integração é responsabilizado civilmente. Não pode indicar o estágio para uma pessoa que não seja daquele curso. Deve sempre haver essa compatibilidade. Seguindo em frente, nós temos agora a instituição de ensino, que é onde o aluno estuda. É obrigatório o aluno estar em alguma instituição de ensino, seja no ensino médio, seja no ensino superior. O mais comum é no ensino superior. Cabe à instituição de ensino, lá no seu artigo 7, incisos, comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de provas. Na prática, para ser bem sincero, a instituição de ensino não comunica à parte concedente do estágio. Porque, de novo, na prática, a instituição de ensino é muito grande e existem muitas partes concedentes na cidade, quando é caso de uma cidade grande, até mesmo cidades pequenas. Então, o que acontece é, o aluno ele pede para a instituição de ensino um documento no qual consta todo o período letivo com datas de prova, e o aluno leva isso até a parte concedente. Isso está no inciso 7º do artigo 7º. Também cabe à instituição de ensino exigir a apresentação periódica em prazo não superior a 6 meses do relatório de atividades. Aquele relatório que eu havia citado lá no começo do podcast. Então, a instituição de ensino deve exigir a apresentação periódica por parte da parte concedente do relatório de atividades. E esse prazo não pode passar de 6 meses. A instituição de ensino, então, vai checar se o que está sendo feito no estágio, por parte do estagiário, na parte concedente, está de acordo com o termo de compromisso que foi assinado pela instituição de ensino, parte concedente, estagiário e agente de integração. Seguindo, cabe à instituição de ensino indicar professor orientador como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário. Isso está no inciso 3º. Na prática, isso não acontece tanto, e a leitura que se faz da lei é a seguinte. Cabe à instituição de ensino indicar, disponibilizar um professor orientador e não necessariamente forçar um vínculo entre um professor orientador e um estagiário. O que a lei quer dizer aqui nesse sentido é mais ou menos o seguinte. Você tem um estágio não obrigatório, você estagia num tribunal de justiça, por exemplo. De acordo com a lei, a instituição de ensino, a sua faculdade, deveria disponibilizar, indicar um professor orientador para que seja o seu responsável pelo acompanhamento e avaliação das suas atividades no estágio, para te ensinar melhor. Na prática, isso não acontece tanto, afinal de contas, como eu disse, a leitura que se faz é indicar, disponibilizar. O aluno vai lá na faculdade e procura algum professor orientador e a partir disso aprende sobre o que está fazendo lá na parte concedente. Por falar em parte concedente, lá no seu artigo 9º, incisos, diz que cabe a essa parte sempre a presença de um supervisor, sendo no máximo 10 estagiários por supervisor. Passou de 10 estagiários, é preciso de 2 supervisores. E isso está no artigo 9º, inciso 3º. Também cabe à parte concedente contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais. Isso está no artigo 9º, inciso 4º. E é isso mesmo que você escutou. O estagiário ele tem seguro contra acidentes pessoais. E cabe à parte concedente contratar esse seguro. Também é competente para enviar à instituição de ensino relatório de atividade a cada 6 meses, como eu disse, A instituição de ensino ela exige esse relatório de atividades e a parte concedente deve enviar à instituição esse relatório. No caso de estágio obrigatório, o seguro pode ser assumido pela própria instituição de ensino. Está no artigo 9º, parágrafo único. E agora nós chegamos à parte principal da lei, a melhor parte de se falar, que é do estagiário. Depois de ter falado de agente de integração, depois de ter falado de instituição de ensino e da parte concedente, agora nós finalmente chegamos ao estagiário, lá no seu artigo 10. Cabe ao estagiário, isso é muito importante, sempre perceber o seguinte: ele deve estagiar no máximo 4 horas diárias e 20 horas semanais, se ele for um estudante de educação especial ou estiver nos 2 últimos anos do ensino fundamental. Agora, se ele for um estudante do ensino médio ou de ensino superior, o período máximo por dia é de 6 horas e o período máximo por semana é de 30 horas. Se o estágio alternar teoria e prática, a jornada pode ter até 40 horas semanais, o que resulta em 8 horas diárias, desde que esteja previamente previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. Também a lei especifica o seguinte: essa teoria que está escrito não é confundido com as aulas que o aluno tem na faculdade. Então, a parte concedente, o agente de integração, não pode simplesmente virar e falar o seguinte: olha, ele já está tendo aula de manhã, tarde e noite, então aqui no, na minha empresa ele vai trabalhar 8 horas, porque é a prática, e ele já está tendo a teoria na faculdade. No caso, essa teoria seria como se fosse dar aulas para o estagiário e a prática seria a prática. E aí, nesse caso, teria 40 horas semanais. O estagiário tem direito à carga horária reduzida pela metade em período de prova, desde que estipulado no termo de compromisso. Isso é muito importante. Muitas vezes o estagiário ele assina o termo de compromisso porque vê uma oportunidade de estágio e não se atenta a esse quesito. E aí percebe que os seus amigos têm esse direito, né, direito em lei, de poder ter a carga horária reduzida pela metade no dia anterior à prova, ou até mesmo no mesmo dia, depende da relação com a parte concedente, e se pergunta por que eu não tenho isso? E muitas vezes não está estipulado no termo de compromisso. Então, vale a pena ficar de olho nisso. Se não estiver no termo de compromisso, não é obrigatório a parte concedente conceder ao estagiário essa carga horária reduzida pela metade em período de prova. Agora vamos falar de remuneração. O estagiário ele não recebe salário, ele recebe bolsa. E a remuneração sempre vai ter esse prefixo bolsa, isso está no artigo 12. Agora, se é bolsa auxílio, se é bolsa estágio, isso aí depende de cada parte concedente, de cada agente de integração. O requisito sempre é ter o prefixo bolsa. Seguindo. O opcional, o estágio não obrigatório, deve ser remunerado sempre e possuir também auxílio transporte obrigatoriamente sempre. Ou seja, se você está estagiando fora da faculdade, deve ser remunerado e também deve ter auxílio transporte de acordo com a lei. A concessão de auxílio alimentação, auxílio saúde, não caracteriza vínculo empregatício. Isso está no parágrafo 1º do artigo 12. Além disso, e eu acho que essa é a parte que praticamente nenhum estagiário sabe, pelo menos eu demorei muito para saber disso, então se você souber e conhecer mais pessoas que sabem, sorte é de vocês, porque eu descobri, depois que eu terminei o meu estágio, que o estagiário pode se inscrever no INSS. Isso está no parágrafo 2º do artigo 12. Isso é muito interessante, porque o estagiário, geralmente, ele está ali no começo da vida adulta, a partir dos 18 anos. E cumprindo o tempo máximo de 2 anos, já é um tempo razoável para contribuição no INSS. Continuando, o estagiário não tem férias, mas sim recesso de 30 dias por ano. Isso está no artigo 13. O recesso ele deve ser remunerado quando houver remuneração. Ou seja, se você está num estágio não obrigatório, significa que o recesso ele deve ser remunerado. E esse recesso remunerado ele é concedido de maneira proporcional. Portanto, se é 30 dias por ano e 2 anos, então, seriam 60 dias. 60 dividido por 12 dá aproximadamente 2,5 por mês. É mais ou menos essa proporção que é praticada, mas pode variar, já digo, de antemão. Inclusive, a própria lei diz, no seu artigo 13, que os dias de recesso previstos nesse artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 ano. Então, sempre há essa relação, e de novo, o que todos os advogados e estudantes de direito dizem. Tudo depende. Continuando, há números máximos de estagiários em relação ao quadro de funcionários, e perceba que aqui não se trata de supervisor, mas sim funcionários. Acima de 25 empregados, de acima de 25 funcionários, o limite de estagiários é até 20% desse número. De 1 a 5 funcionários, só pode ter um estagiário. De 6 a 10 funcionários, 2 estagiários. E de 11 a 25, 5 estagiários. Lembrando que isso se aplica apenas à filial. Portanto, se uma empresa está em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, e em São Paulo tem 200 funcionários, mas em Brasília tem 5 funcionários, na filial de Brasília deve ter apenas um estagiário, enquanto que na de São Paulo vai ter a proporção acima de 25 empregados, que no caso vai dar 40 estagiários no máximo. Continuando, bem como qualquer descumprimento com a lei de estágio caracteriza vínculo empregatício e a instituição que reincidir fica impedida de receber estagiários por 2 anos. E isso também vale para a filial. Ou seja, uma filial que descumprir essa lei de estágio vai caracterizar o vínculo empregatício com o estagiário, que aí passa a ser um empregado, e apenas essa filial fica impedida de receber estagiários por 2 anos. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma lei até pequena, ela tem 22 artigos. Entretanto, não dispensa a leitura dela. Devo reiterar que eu não tratei de tudo que a lei diz e que a lei está atualizada até a gravação desse podcast, que no caso é março de 2021. Qualquer alteração tornaria esse podcast aqui eventualmente desatualizado. Continuo então recomendando a leitura da lei, apesar dos seus 22 artigos e alguns com vários incisos e parágrafos. É uma lei muito importante, espero que todos vocês tenham entendido. Quaisquer outras dúvidas, é só entrar em contato com a gente lá no nosso Instagram, @folhajus, entrar no nosso blog, folhajuridica.com, e vejo você na próxima. Até mais!